Eu queria começar com a questão da aprovação da proposta da ordem do dia, que eu não levantei na altura. Começámos logo com. Portanto, eu vou assumir que aprovam. Depois, a aprovação da ata. Número 84, 10 de outubro, também foi circulada. Nós não recebemos quaisquer comentários. Dar-vos a conhecer que baixou à Comissão as seguintes iniciativas legislativas: a proposta de lei 99/13, que aprova as grandes opções do plano para 2018, que caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar um deputado relator. E depois a proposta de lei 100/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2018, em que o deputado relator terá que ser indicado pelo PS. Os relatórios das comissões devem ser remetidos à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa até ao dia 27 de outubro. E, portanto, nós devíamos agendar a aprovação destes relatórios para a reunião de 24 de outubro. Portanto, agradecia que nos enviassem as indicações de quem são os deputados relatores em relação a estas duas propostas de lei. Depois temos uma baixa à comissão para nova apreciação em sede da Generalidade de vários projetos de lei, projeto de lei 619/13, o projeto de lei número 620/13, o projeto de lei número 621/13, todos do PSD. A questão que se levanta é quais são as diligências que a Comissão pretende desenvolver em relação a estes projetos de lei que baixaram, à Comissão para nova apreciação em sede de generalidade. Também temos uma série de projetos de resolução, os outros eram projetos de lei, temos três projetos de resolução, também do PSD: o 1069/13, o 1070/13 e o 1071/13. E a questão também é quais são as diligências que a Comissão pretende desenvolver em relação a estes projetos de lei e estes projetos de resolução. Não sei se alguém se quer pronunciar. Senhora Deputada Joana Mortágua.
Apenas para referir que, em relação aos projetos de lei, como eles, pelo menos dois deles, referem matérias de estatutos de carreira, que ouvir os sindicatos é não só obrigatório, como totalmente pertinente.
Mas a ideia é chamá-los para uma audiência ou pedir comentários? É a Comissão que pede. Ok. Muito bem. Portanto, indicam-nos a quem é que gostariam que fossem feitas essas. Está bem, ok. Sim, ok. Muito bem. Ok, depois há uma série de relatórios que também foram apresentados, apreciação e aprovação dos relatórios de audiências. Temos aqui três: o relatório de audiência aos sindicatos trabalhadores em funções públicas e sociais do Norte, em que o deputado relator é o deputado Álvaro Batista. E depois temos o relatório da audiência aos investigadores da FCT, em que o deputado relator foi o deputado Porfírio Silva, e o relatório da audiência a peticionários que solicita a correção da injustiça na contagem do tempo de serviço, em que a deputada relatora é a deputada Ana Rita Bessa. Gostava de saber se aprovam os relatórios ou se há alguma questão, senhor deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, obrigada. É só porque este último relatório vem para aprovação posterior no ponto 6 e, portanto, porque ainda não foi apresentado, creio eu, este do tempo de serviço já foi apresentado. Pronto, não é tudo. O que eu estou a dizer é que está-se
É
a
que aparece
perguntar
mais
no
abaixo.
ponto 3.4 e no ponto 6, portanto, não, pronto, é só para termos o cuidado. Vem duas vezes na ordem de trabalhos.
Pois. Uma é o relatório da audição e outra da petição. Eu também aqui fiquei confundido, confesso, porque audição e petição... E... Ok? Posso assumir que os relatórios estão aprovados? Ou... Posso? Posso assumir que estão aprovados? Muito obrigado. Depois temos a questão da audição aos candidatos ao Conselho Nacional de Educação. Como sabem, estão marcados para amanhã. Aliás, houve, não era possível fazer todos hoje, de qualquer maneira, e tinha sido pedido que houvesse alguns amanhã. Todos receberam um e-mail que a senhora deputada Nilza de Sena nos enviou sobre a impossibilidade de estar aqui amanhã e a dar-nos alternativas de soluções. Eu gostava de ouvir os senhores deputados em relação a esta questão sobre a audiência ou a audição à senhora deputada Nilza de Sena. Senhora deputada Sara Amador.
Muito bem, tivemos a ocasião de nos pronunciar, dizer que obviamente a justificação é um motivo forte, ponderoso, portanto está ausente no estrangeiro, a representar-nos a todos nós também, e que da parte do Partido Socialista não há objeção nenhuma que possa-se fazer ou na sexta-feira. A questão que se coloca de se poder dispensar a audição porque é uma recondução é uma linha de argumento, mas coloca-se a questão de se pensar se não é um novo mandato, uma nova presidente, e nessa condição a pretrição ou a dispensa de audição pode ser mais complexa, e por isso a proposta que se faz de eventualmente ser ouvida às 9h30 da manhã de sexta-feira, a nosso ver, pode ser perfeitamente atendível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Germana.
Por parte do PSD, nós concordamos com a argumentação e concordamos com a dispensa, uma vez que já há antecedentes, segundo a DAPLEN informou, nesta matéria. No entanto, uma vez que, se não houver consenso, naturalmente que a senhora deputada estará disponível na sexta-feira de manhã, às 9h30.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se alguém... Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu já tinha respondido por e-mail, mas em todo o caso... tendo em conta que a DAPLEN já deu conta de que há antecedentes nesta matéria, não vejo nenhum problema em fazer a dispensa, garantindo que todos os restantes candidatos que se encontrem na mesma situação também o possam requerer, por uma questão de igualdade relativa, ou caso queiram ser ouvidos, serão ouvidos na mesma, não é? Mas, em todo caso, eu acho que pode o senhor Presidente da Comissão também apresentar qual é que é a sua visão e o que é que lhe parece sobre esta matéria, e nós seguiremos essa opinião. Obrigada.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós naturalmente estamos disponíveis para acolher esta questão da impossibilidade de comparência, o motivo está plenamente justificado. Agora, parecia-nos que talvez fosse preferível a solução da audição às 9h30 da manhã. E esta possibilidade de todos poderem requerer a dispensa parece-nos que poderia... Todos os que estão na mesma situação, claro, mas que poderia, de certa maneira, também desvalorizar um pouco o processo que é entendido que é a necessidade da audição dos candidatos. E, portanto, se fosse possível e se houvesse este entendimento, naturalmente nós estamos abertos a considerar as duas soluções que foram aqui propostas e não será por nós que haverá propriamente problema em relação a isso. Mas parece-nos que de facto, seria preferível mantermos a normal auscultação de todos os candidatos, se for possível, não obstaculizando ainda assim que possa haver uma dispensa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum comentário. As informações que recolhi dizem que estão todos mais ou menos confortáveis com uma outra solução. Eu, se calhar, inclinava-me a que a gente fizesse uma pequena audição na sexta-feira às 9h30 da manhã, para a senhora deputada Nilza Sena, e ela será, não sei se não poderíamos pôr os... Não, podíamos separar, ter a senhora... porque há uma audição à deputada efetiva e à deputada suplente. A suplente estaria disponível para vir amanhã, imagino eu. Sim, mas podem... Sim. E nessa altura fazíamos... Ou as duas ao mesmo tempo, ou fazíamos uma amanhã e deixávamos só a audição para sexta-feira da senhora deputada Nilza de Sena. Está bem? Sentem-se confortável com esta... Muito bem. Dando em princípio, seria uma audição a começar às 9h30, na sexta-feira, nesse sentido. Depois temos um pedido de audiência do movimento Luta por um Concurso de Professores Mais Justo, sobre o ponto da situação relativamente à resolução das injustiças criadas a quando a publicação das listas de colocação de mobilidade e a preocupação com a redução de verba disponibilizada para a educação. Este pedido de audiência não é de uma associação nacional e, portanto, eu sugeria que houvesse um deputado piloto para ouvir estes peticionários e cabe ao grupo parlamentar do PS para indicar alguém para esta audição. Depois temos a apreciação, já tivemos audição aos peticionários da FEMPROF e da AFOS, a audição da candidata à Presidente do Conselho Nacional de Educação e agora temos a apreciação e votação do relatório da petição 337/13, de que foi relator ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa, a quem passa a palavra.
Muito obrigada. Estava-me a querer tirar os meus minutos de glória a apresentar este relatório. O relatório segue a sua organização normal. Trata-se de uma petição de uma única peticionária que ainda seguiu o modelo antigo, em que, portanto, foi ouvida como deputada relatora e estavam, aliás, vários outros senhores deputados aqui presentes também na sala. O assunto que a trazia tinha a ver com um alegado problema na contagem do tempo de serviço como consequência da realização de um mestrado que deveria ter originado uma mudança de escalão e não originou, isto em 2007, e o assunto arrasta-se desde então, tendo a peticionária também já recorrido para tribunal, mas sem sucesso, por questões alegadamente de forma, e nós inclusivamente pedimos que fosse remetido esse documento, e por outro lado também recorrido para a Provedoria de Justiça, que lhe conferia razão. A Comissão, portanto, ouvimos a peticionária, como vos digo, e a Comissão tomou as outras diligências que lhe cabem, designadamente o pedido de informação à ADGAI, que até à data não chegou, razão pela qual não pudemos avançar muito mais sobre a situação. A petição, como se trata de uma peticionária única, não carece de ser apreciada em plenário e, portanto, produzido este relatório, pedimos para que seja enviada ao PAR e depois cada grupo parlamentar tomará as diligências que entender, se assim o entender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão ou necessidade de esclarecimento. Pomos a votação. À votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. O último ponto que temos foi um documento que foi circulado por todos os deputados, que tem a ver com o relatório de progresso referente à segunda sessão legislativa da 13ª Legislatura. É um documento que saiu da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares e o que nós temos é duas leis que ainda requerem regulamentação e que estão, uma está aqui indicada, a outra há aqui um ligeiro erro, porque é a lei número 57 de 2017, que diz que não carece de regulamentação, mas carece. E, portanto, essa terá, é só para... Portanto, isto é para informação aos senhores deputados. E chegamos ao fim da nossa reunião. Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Eu tenho uma pergunta rápida. Não, eu queria só saber em que é que ficou, em que é que estamos quanto ao plano de atividades para esta sessão legislativa.
Eu acho que a gente vai ter uma discussão com os grupos.
Na mesa de condutores, dia 24,
dia
24, pronto, obrigada.
Exatamente. A outra questão que eu vos posso também transmitir é que, não sei se lembram, que houve aqui houve uma troca de impressões sobre aquela questão de quando há um único peticionário, como é que vamos fazer isso. E eu pedi à senhora assessora do PAR para se informar qual é a possível forma de fazer com que isto seja uniforme em todas as comissões, para que não haja uma comissão que funcione de uma maneira e haja outra comissão que funcione de outra maneira. Vamos ter uma reunião nos próximos dias para ver se isso é possível e depois eu informarei todos os deputados dessa resolução. Se for possível, acho que faz todo sentido para haver uma certa uniformização e eu depois informarei todos. Muito obrigado. Até amanhã, às 10 horas. Já agora, a informação que eu acabo de receber é que a senhora deputada suplente do PSD está disponível para amanhã, para estar cá amanhã, e se calhar a gente faz isso amanhã e deixa só uma, senhora Lacena, para sexta-feira, sim, às 10, e portanto, se estiverem de acordo, mas com uma informação... Ok? Obrigado. Está tudo. Tenho que assinar.
Como
acho que sim.